queria fazer uma música bonitinha, assustadora, para colocar aqui na introdução, mas na verdade os barulhos que mais têm me assustado são os da obra aqui do lado.
Oi, eu sou a Carla e esse é o Rolê Assombrado. Talvez esteja um pouco animadinha demais ou um pouco agitada demais para gravar esse podcast porque eu tomei café. Mas melhor ainda, porque quem sabe assim eu consigo falar por uma hora. Porque é o meu grande sonho. Assim, provavelmente isso vai ser o meu grande sonho por toda a trajetória desse podcast, que não sabemos para onde vai, ou se ao menos vai existir realmente uma trajetória. Vocês perceberam que o último episódio teve 20 minutos de novo. Mas tudo bem, tudo bem. Porque eu escrevi várias páginas hoje. E se pá, hoje vai. Escrevi várias páginas porque esse episódio é sobre a maldição da Residência Bly. E eu quero comentar episódio por episódio da série. Eu acho que agora já deu tempo de todo mundo terminar de assistir e falar mal. Porque foi o que eu mais vi na internet. Inclusive, quando eu comentei nos stories lá no Faltou Açúcar que eu estava assistindo, que eu ia assistir, as pessoas já estavam todas tipo: uma bosta! Residência Hill pisa muito mais! Nossa, odiei! Não faz sentido do meio pro fim! Enfim, por isso mesmo que a gente vai comentar episódio por episódio aqui, porque eu sou do time que gostou da série. Talvez eu esteja nichando mais ainda esse podcast, né? Porque as três pessoas que ouvem, as pessoas que ouvem ele, talvez não tenham assistido Residência Bly. Bom, se vocês não assistiram, vão assistir porque está declarada aqui a zona de spoiler. Tá aberta, né? Só vai ter spoiler esse episódio inteirinho, vai ser spoiler da Residência Bly. Eu assisto muita coisa de terror. Eu ouço muita coisa de terror. Desde, tipo, séries enormes a episódios de gente caçando fantasma, vídeos no YouTube, podcasts. Tudo, tudo. Eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo. O que não quer dizer que eu não me assusto. Eu me assusto talvez até mais. Porque eu sou. Já sou cagona. E eu pesquiso justamente sobre as coisas que me assustam. Que geralmente é fantasma e demônio. Então eu tô sempre assistindo coisa com isso e possessão, etc. A série me assustou, sim. Eu levei alguns sustinhos. Qualquer jumpscare me assusta, na verdade. E o áudio é muito importante para isso, né? Tipo, a trilha sonora, as pausas de silêncio, que você já sabe que vai acontecer alguma coisa, eu me assusto mesmo assim. Se você quiser comentar alguma coisa sobre o que eu tô falando e sobre os episódios em si, pode mandar DM lá no arroba rolê assombrado no Instagram. Que o perfil tá vazio, mas é justamente para isso, pra gente poder conversar e pra eu postar algumas referências do que eu tô falando aqui enquanto eu gravo, tá bom? Eu já sabia desde o trailer da série que eu ia ficar abalada, porque o negócio tem criança, entendeu? O negócio que tem criança e fantasma, e as crianças interagindo com fantasma. Não tinha como eu não ficar cagada. Eu tava cagada desde o trailer. E talvez. Não sei. Acho que o trailer criou umas expectativas para as pessoas que não, a série não cumpriu. Pra mim, cumpriu, porque eu continuei morrendo de medo das crianças e dos fantasmas. E é isso aí. Pra começar, a gente já sabe que é a segunda temporada, mais ou menos, né? Da maldição da Residência Hill. Mas é uma pegada de American Horror Story, assim. São os mesmos atores, mas são outros personagens, é uma história completamente diferente. A história da segunda casa não era relacionada à primeira. E aí eu percebi que eu já tinha meio que esquecido tudo da Residência Hill, a não ser pelo desapontamento que eu tive no final. Eu lembrava que eu tinha assistido a série inteira com o cu na mão e que quando eu cheguei no final só teve tipo um encerramento bem emocional que, sei lá, pra mim não combinou. Então, pra quem viu a Residência Hill antes, a maioria dos atores já são conhecidos. A história começa sendo contada, né, por uma atriz que claramente não é uma idosa, mas está ali caracterizada de idosa, com uns cabelinhos brancos, para contar uma história num pós-ensaio de casamento. Acho que era isso que estava acontecendo, né? Se eu não tô muito doida aqui, acho que foi isso. E ela já começa a contar a história sem ninguém pedir, né? Sem ninguém. Vocês vão ouvir isso aqui sim, porque eu quero contar. E isso eu já achei um pouco bizarro. Acho que, tipo, foi de propósito pra gente já ficar. Eita, caralho, o que que essa mulher tá falando, tipo? A história começa já acompanhando a história da au pair, né? Da babá, a Daniela, uma americana que se mudou para Londres há alguns meses. E a gente já consegue ver logo na primeira cena que ela aparece. Se vocês ficaram atentos, né? Tem uma parte que ela vai atravessar a rua, quase é atropelada, e aparece já no reflexo o fantasma que segue ela. Aí vai indo, muito sagaz, consegue lá o um emprego no cativeiro de luxo. É, apesar do atual patrão, né, do tio Henry, estar relutante, ela convence ele de que ela é a pessoa errada para o emprego errado e que vai dar tudo certo. O cativeiro de luxo, no caso, é a residência Bly, que claramente todo mundo já sabia que ou era a casa, ou eram as crianças, ou os dois, o problema da série. Logo que ela chega e já conhece as crianças, a Hannah tá olhando fixamente pro poço, né? A primeira aparição da Hannah. Na hora que eu bati o olho daquela mulher, olhando, vidrada, assim, sem meio que perceber que a outra tava chegando ali, apesar do barulho, sem virar, eu já pensei, essa mulher tá morta. Essa mulher tá morta ou é uma psicopata. Depois, conforme ela se recusava a comer toda vez que alguém oferecia, eu pensei, beleza, ela tá morta. É isso mesmo. E aí, sempre é bom, né, ter um personagem novo chegando em um ambiente que ninguém conhece, porque ele apresenta tudo pra gente, né? Então eles vão fazendo o tour da casa com a Danielle, na verdade apresentando ela pra nós. E isso me deu uma impressão legal de RPG, sabe? Que ela entrou, mostrou todos os quartos, meio que apresentando o que que tinha em cada um, tudo perfeitamente esplêndido. Assim que ela mostrou a casa de boneca, eu pensei, clássico.
Todo filme de casa assombrada que se preze tem uma casa de boneca para mostrar toda a desgraça que tá acontecendo dentro.
Que coisas vão acontecer ali e a gente fica cagado, entendeu? Tem vários filmes de terror com esse elemento e eu, assim, não me canso realmente. Não sei se vocês se lembram de um episódio de Supernatural em que tem uma menininha que tem uma amiga imaginária, que na verdade é o fantasma da irmã, da avó, enfim, história longa, que ela brinca de bonecas e ela tem uma casa de bonecas em que as mortes que vão acontecem dentro da casa da boneca também. Ai, adoro esse episódio. Enfim, as crianças já parecem estranhas desde o começo, né? Não sei se pra vocês tiveram essa impressão, mas precisava, né? Filme de terror que tem crianças tem que ser estranha. Já nesse primeiro episódio, em que os personagens são introduzidos, né? Os funcionários da casa, eu tive a impressão que eles sabiam que a casa era assombrada e estavam se fazendo de sonsos, assim. Porque quando a Dani pergunta se tinha mais outra pessoa na casa, tinha um homem na casa, porque ela viu o Peter pela primeira vez, justamente numa área isolada da casa, eles dizem que não, assim, meio que se fazem de desentendidos. E parecia que eles estavam tentando acobertar os fantasmas. E isso me surpreendeu muito depois, que, tipo, eles realmente não sabiam como, na casa cheia de fantasmas, com as crianças agindo da forma mais doida que dava. Assim, eles tendo convivido com as crianças antes e depois das atividades dos fantasmas na casa fica tão frequentes, antes dos pais deles morrerem, como eles não perceberam que essa casa estava infestada de fantasma, que as crianças estavam vendo os fantasmas, falando com os fantasmas e tudo mais? Essa parte não faz sentido na minha cabeça. Tudo bem. As ligações sem resposta me lembraram os outros. Eu não sei se era porque, quando a gente começa a assistir uma coisa de terror, uma coisa de fantasma, a gente já sabe que esse elemento vai aparecer, mas eu começo já a relacionar todos os filmes que eu já assisti na minha vida. Quando tinha ligações, eles atendiam e não havia resposta, eu ficava pensando, talvez eles estão morando numa casa em que e eles todos são fantasmas. Desde o começo, a gente já começa a se impressionar com a coragem da Dani, né? Porque a menina, assim, ela não tem. Não tem. Eu ia ficar cagada com qualquer uma das situações que foi apresentada pra ela, sabe? Mas ela já chegou ali com um fantasma de estimação só dela. Ela desce do carro antes de chegar na casa, pra ir pra casa a pé e chegar lá, tipo, já surpreender ali, dar um susto no, nas crianças mesmo, pra ver se tem alguma coisa de errado, né? Pegar não, no flagra. Não se assusta com as aranhas. Não se assusta com os invadores da propriedade, inclusive pega coisa pra bater neles. No caso, são fantasmas, ela não teve que bater, mas tentou. A criança Miles, que já parece possuída desde a primeira interação, ela não tem medo do menino, ela enfrenta o menino. Que anjo que foi enviado pra essa casa, pra pessoa certa, pro emprego certo. Ao contrário do que eu falei logo no início, que a pessoa errada, o emprego errado. Talvez seja ambos. O Miles, pra mim, parece uma pessoa muito mais velha falando. Ele tinha várias coisas na fala dele, parecia coisa de gente que tinha vivido anos antes dele, sabe? Então, pra mim, ele já parecia um velho falando, tava possuído por um velho. As ausências deles, né, das crianças e da Hannah, são muito pontuais. Eu achei, sabe, nossa, me arrepio toda aqui. Porque mais pra frente, tudo isso se amarra. E se você já assistiu e voltar pra ver, inclusive, eles deram uns flashbackzinhos, né, pra gente não precisar ficar lembrando. É, que todas as vezes que eles paravam e eu ficava olhando pro nada, ou que eles demoravam pra responder um pouquinho, assim, que dava aquela voltadinha, era porque eles estavam revivendo algum outro momento, eles estavam ouvindo outra pessoa, eles estavam vendo qualquer outra coisa, e todos os momentos em que isso aconteceu e que depois foi amarrado, eu achei isso sensacional, assim, eu achei muito bonito no roteiro, sabe? Tipo, esse vai e volta. Eu fiquei imaginando um organograma gigante pra quando fosse gravar, pra quando fosse juntar tudo na edição, fazer sentido. As pegadas de lama da Mulher do Lago me lembraram a Mulher de Preto. Na Mulher de Preto eu era uma criança, mas achei legal. Inclusive, tem alguma coisa pra seguir, né? Tipo, tem alguma indicação de que alguém entrou ali realmente. E a Dani até ir procurar. A Dani presa no armário já começa a dar aquela ideia de que as crianças, na verdade, estavam protegendo os moradores da casa. Eu tinha achado isso também quando mostro o Miles tentando voltar pra irmã no colégio interno. Né, que na verdade depois se prova sendo o Peter tentando voltar pra Rebecca. A partir de quando mostra o Peter, eu já comecei a pensar se o Miles estava possuído por ele ou sendo muito influenciado por ele, né? Afinal, o Peter estava direto na casa, sabe? Se ele estava pegando realmente os trejeitos, ele queria usar ele como uma figura paterna, porque não tinha mostrado morte nem nada do tipo, né? No segundo episódio em diante, o Miles já tá bem nojentinho mesmo e bizarro, né? Ele, inclusive, tenta esganar a Dani. Aparece um dos espíritos sem voz na presença da Flora, ela interage com ele e essa cena corta muito rápido. E, nossa, a demora pra explicar isso me começou a me dar coceira, sabe? Porque tinha aquele espírito jogado no chão, sem voz, porque a Flora interagia sem mais nada e, tipo, aparentemente interagia de forma muito mais cordial com a Rebecca em outros momentos. Nossa, eu fiquei muito querendo saber o que estava acontecendo nessa parte. Mas foi muito rápido, só ficou na minha cabeça por mais tempo. E também aparece o Peter na janela. Isso tudo, pensar que isso tudo aconteceu, isso tudo que eu falei até agora aconteceu só em 2 episódios, tá que a série é curta, mas ainda assim eu acho que teve muita coisa em 2 episódios. Ainda adicionando que eles não ignoraram toda a parte emocional dos personagens. Tipo, continuou mostrando tudo. Como eles conseguiram fazer isso, eu achei muito bonito, sabe? Como eles conseguiram integrar tudo isso, fantasma, história da casa, história de cada um dos personagens, a parte emocional, tudo que estava acontecendo em tão poucos episódios. Eu gostei porque isso não foi tímido, né? Eles colocaram logo de cara a primeira cena do negócio. É o fantasma da Dani aparecendo atrás dela. Então eles realmente não poupam sustos, né? Eles não ficam fazendo mistério do que será que é. Eles mostram o que é e depois eles explicam o que é. Eles não colocam um barulhinho pra você pensar, ai, será que tem um fantasma? Pode ser uma porta batendo. No episódio 3, eu fiquei encantada com a Rebecca. Porque eu amei a personagem, eu gostei da atriz, sabe? Eu acabei com o coração partido junto com ela e por ela, pelo lixo, porque ela se apaixonou. Eu entendo que isso tenha acontecido, porque tadinha, né? Ela tava lá sozinha com esse cara, assim. Ela tava com os outros funcionários, ela também tava sozinha, carente. E ele era o único cara por perto, bonito, sabe? Falando coisas que pareciam fazer sentido, parecendo que estava apoiando ela, quando na verdade ele só estava se importando com os próprios propósitos dele. Ele só queria um pouco de coragem para ele fazer as coisas que ele queria, que no caso era roubar pra caramba. Ele consegue encontrar desculpas para brigar com ela, tipo, desculpas para ter ciúme num lugar em que ela já tá isolada, ela tá no meio do nada, numa casa, cuidando de crianças, com dois funcionários, tipo. Como que esse cara conseguiu inventar alguma coisa para brigar com a garota? Nossa, ai, olha, eu passei esse episódio muito brava, sabe? Porque ela era ótima, ela realmente era ótima. Metidinha? Metidinha, mas ela era ótima. O que que ela estava indo para um lugar amaldiçoado, que as pessoas morriam, ficavam presas para sempre. Mas o pior foi ele. A verdadeira praga era o Peter, porque as crianças se protegeriam ela se ela precisasse, sabe? E conforme ele ia falando e fazendo as coisas de uma forma mais escrota, eu tinha mais e mais certeza de que era ele que estava dentro do Miles. Até por causa do jeito que ele falava. Mesmo sem mostrar que ele tinha morrido. Eu tenho dificuldade para entender como que todos podiam sentir o toque da Hannah. Ela abraçou o Owen quando a mãe dele morreu, de boas. Tipo, todo mundo chegava perto dela, todo mundo gostava dela. Ela tava morta desde o começo. Apesar que, tipo, a mulher do lago também, ela arrastava as pessoas e matava as pessoas e, tipo, ela conseguia encostar nos outros, mas não faz sentido pra mim que os fantasmas estavam presos lá, mas eles não só eram aparições corpóreas, como eles conseguiam tocar as pessoas, eles conseguiam interagir. E por que que o Peter não conseguiu tocar a Rebecca, mas a Hannah conseguia tocar o Owen? Eu acho, ou esse é um furo, ou eu perdi alguma coisa. Não consegui entender essa parte de, tipo, do toque seletivo. No final desse episódio 3 também, a gente ainda tem a revelação breve de que Dani tem interesse na Jamie, né? Com um toquinho na mão. Uma coisa bem agradável de se ter, né? E, tipo, sem precisar explicar muita coisa. Um puta susto com o noivo dela aparecendo e ficando parado na frente dela. E do nada sendo sugado pra dentro da casa. Diabo aconteceu! Episódio 4, que é a história do noivado, é extremamente angustiante. Nossa, gente, meio que a mesma sensação da Dani presa no armário, sabe? Ela tava presa no relacionamento em que era o melhor amigo dela de infância. Ela sabendo que ela não se interessava mais por ele dessa mesma forma, ela percebendo que na verdade ela gostava de mulheres e não conseguindo sair disso, porque ela estava envolvida com a família, porque ela estava muito envolvida com ele era o melhor amigo dela, ela não queria magoar ele. Nossa, que tortura! Esse episódio foi muito difícil de assistir. E aí, quando ele morre na frente dela, assim que ela terminou com ele, nossa, dá pra entender toda a angústia do personagem, dá pra entender por que que ela fugiu do país. Já tem uma coisa, um detalhezinho pequeno, né? Que é a Flora fazendo o decalque do túmulo da Viola na igreja, que é a mulher do lago, né? Não que a gente saiba ainda. Eu até voltei para ler na hora o nome de quem que era o túmulo, mas a gente não tinha sido apresentado. Eu acho que foi só para dar a entender que tinha algo mais antigo na história do que o que a gente estava assistindo. Que a casa tinha realmente uma história por trás. Não que a gente não soubesse também, né? Porque todos os quadros eram originais e fizeram questão de colocar isso como um detalhe. Os móveis antigos, blá blá blá. E tem a Dani fazendo o que a gente gostaria que todo personagem em um filme ou episódio de série que tenha uma casa de bonecas deveria fazer, né? Que é abaixar na casa de bonecas e olhar o que que tem lá dentro. E ali ela já conseguiu ver, tipo, a colocação de cada um dos personagens nos ambientes. Até os fantasmas, sabe? Tinha tudo na casa de bonecas. Mas eu já ia ficar cagada, tipo, que porra são? Meu Deus do céu, nunca mais eu passo aqui nessa escada onde tem o médico da peste. Na sequência tem a parte da fogueira, né? Todo mundo conversando, depois do funeral. A Dani sai à noite para queimar o óculos do noivo. E o noivo desaparece assim que ela queima o óculos. Só isso foi que precisou para ele desaparecer. Tanto susto, entendeu? Tanto tempo ali se torturando com o fantasma no espelho. Era só queimar um óculos? Poxa! E tem a cena das crianças salvando a Dani da mulher do lago, né? Eles perceberam que ela tava fora da cama, graças à casa de bonecas. E eu tenho uma dúvida. Se quem mexia as coisas na casa de bonecas era a criança sem rosto, e por isso que tava atualizada ali sempre, aonde todo mundo tava. Ou se acaso já tinha ali um feitiço próprio, uma magia em que ela ia atualizando. Não sei, alguém consegue me responder isso daí? Porque não sei assim se tem uma resposta clara para isso, ou se eles só fizeram o que eles queriam e foda-se. Ninguém tem que perguntar. É, continuando. Ah, tá. Eles perceberam que ela tava fora da cama e foram tirar ela do caminho da mulher do lago. Ela fez todo o trajeto dela, né? E foi embora. E enquanto eles levaram ela pra cozinha pra fazer, tomar alguma coisa, a Flora inventou a história, enfim. Comecei a gostar muito mais deles nesse episódio. A partir daí eu realmente entendi que as crianças eram ou vítimas ou salvadoras, e é isso. Não era culpa deles, nada. E chegamos ao episódio 5, que é perfeito. Nossa, eu acho que o episódio que eu mais gostei foi o episódio da Hannah. A história ficava voltando constantemente para a cena da entrevista dela com o Owen, com pequenos detalhes mudando, com ela percebendo de que ela já tinha feito aquilo antes. Ele mesmo falando de que eles precisavam repetir aquilo. E eu achei muito legal que ele foi a voz da consciência dela, né? O crush. O crush foi a voz da consciência dela, ele que falava: vamos lá, isso já aconteceu antes, você tem que ajudar eles. Eu shippei muito os dois. As várias ausências da Hannah são pontuadas com as voltas dela pra entrevista, né? Mostra ela na fogueira, mostra ela em diversas situações em que ela tava olhando pro nada e que na verdade ela tava vivendo outra coisa dentro da cabeça dela, ou revivendo outras memórias. E ela começa a reviver também as memórias das crianças. Eu fiquei muito confusa porque, vendo o que ela já tinha vivido, tudo que ela tinha acompanhado da Rebecca com o Peter, não faz sentido para mim ela não ter percebido, ter suspeitado que o Miles estava possuído pelo Peter. Parecia demais, assim, como ele conseguiu, inclusive, matar ela. Sabe, ela seguiu ele pro meio do mato. Tá, que é uma criança, mas a forma como ele tava agindo tava muito estranha. Aliás, que ódio! A gente já começa a partir desse episódio a ter ódio da mãe das crianças. Que mulher ridícula! E que susto da porra que foi a mulher do lago aparecendo do nada e matando o Peter. Assim, eu não sei se vocês esperavam, mas eu não. Não sei se fez tanto sentido. Porque quando foi o cara o médico da peste, ela só enforcou ele, né? Matou ele, jogou no chão e continuou procurando pelo filho. No caso do Peter, ela interrompeu o trajeto que ela estava fazendo, em vez de enxergar as crianças ali, né? Perceber as crianças ali e pegar outras crianças. Mas vão ficar aqui várias questões pro caso de vocês quererem comentar ou não, vocês, uma pessoa que está ouvindo. Episódio 6. A personificação do desespero do tio Harry e o sorriso medonho foram o que marcaram esse episódio. Ah, tá. Tinha um caso com a mãe. Talvez era o pai da menina. Beleza. Essa parte toda não me surpreende tanto, não me assusta, não, sabe? Beleza, faz sentido pra história. Faz sentido. Agora o sorriso medonho dele mesmo olhando pra ele. Se ele conseguisse personificar as nossas emoções. Imagina, tipo, ah, quando você tá deprimida, aí tem uma pessoa do seu lado com a cara de... Nós finalmente ficamos sabendo o que aconteceu, mais ou menos, né, com os pais e por que o tio se tornou tão ausente, né? Faz sentido para a história. As aparições sem rosto, elas surgem de novo, né? Ocorrências ali das aparições sem rosto. E a Rebeca possui a Flora, né? A gente tem ali uma confirmação de que isso realmente acontecia. Porque eu suspeitava, toda vez que ela ficava falando que era tudo perfeitamente esplêndido, eu ficava pensando se ela não tava possuída por outra pessoa, sabe? Porque que tipo de criança fala assim? Taca da Inglaterra, né? A gente espera que talvez todas as crianças falem assim, né? A Dani flagra essa interação, fica assustadíssima e tenta correr com a criança, né? A Dani é sequestrada pro sótão. É, a gente tem mais algumas cenas, várias cenas revoltantes do Peter possuindo a namorada, possuindo a Rebeca pra tentar fugir de Bly. A gente tem a Jamie sendo perfeita, oferecendo ajuda pra Rebeca, porque o cara era claramente um lixo. E que se ela quisesse realmente um cargo melhor, que foi o porquê dela ter entrado naquele emprego, ela deveria falar com o Harry. Ai, o Peter matando a Rebeca no desespero de não ficar sozinho, que ele não consiga realizar o que ele pensou pra ele, porque não fazendo o menor sentido, tipo, nem a parte do envolvimento dele com ela, sabe? Ele queria uma coisa E ele tava forçando ela a fazer o que ele queria para que ele conseguisse, porque sozinho ele não conseguia. E o quão eu achei lindo a Rebeca ajudando a Dani, né? Saindo dentro da Flora para ajudar a Dani a fugir. Então termina, né? O 7 e começa o 8 com a mulher do lago arrastando a Dani. Porque eles perderam a noção do tempo. O episódio 8, com a história da mulher do lago, com a história da Viola, revoltou muita gente. Uma amiga, inclusive, disse que não parecia que fazia parte da mesma série. E assim, eu acho que tinha que ser feita da forma que foi feita, porque era na mesma casa, sabe? Eram os mesmos móveis, os mesmos quadros, estava tudo igual. Foi a forma mais rápida que tinha pra gente conseguir diferenciar que estávamos em outro período, que eles estavam contando as coisas de outra forma. Tem toda a construção do personagem da mulher do lago. E o porquê dela ter perdido o rosto, a voz, com o tempo, né? E porque as pessoas não conseguem sair da residência Bly. Eu gostei da forma como eles construíram passagem de tempo. Porque eles ficaram perdidos lá por muito tempo, né? Não só a Viola, que já tinha esquecido completamente quem ela era. Eu gostei dessa parte de como as memórias foram se apagando e a voz foi se apagando, a visão, tudo. Tornando eles só, tipo, fantoches do que eles eram. E que ainda assim a vontade, né, a força, o ímpeto da Viola para encontrar a filha era tão grande que ela continuou no mesmo looping. Episódio final. Para salvar Dani, Flora se oferece para a mulher do lago, o que já mostra que desde o início ela sabia, como eu não sei, não faço a menor ideia, de como ela sabia que a mulher do lago queria uma criança. Eu não entendi essa parte. Afinal, os outros moradores, né, os outros fantasmas da casa, não tinham boca. Como é que a garota sabia? Então, para salvar a Flora, né, a única, porque Peter tinha tomado conta do Miles e não podia se mexer para fazer alguma coisa a respeito, ainda culpou a Rebeca de novo. Que cara desgraçado, meu Deus. A Dani chega e faz um é você, sou eu, somos nós. Apesar que, tipo, a Flora, para deixar a Rebeca entrar, falava a mesma coisa. Mas, gente, de onde eles tiraram isso? Em que Peter pesquisou e descobriu que isso existia, sabe? Com o que ele falou, se ninguém tinha boca? Não que tenha sido explicado, né? O grande pesquisador do além, que é o Peter, é o único que sabe dessa informação. E todo o restante do episódio é muito lindo e emocionante. A história de vida da Dani com a Jamie. Apesar dos fantasmas, elas tiveram um período muito bonito juntas. Ai, que emocionante, meu Deus. Sempre tinha a aura de que poderia acontecer alguma coisa com elas e que logo aconteceria, na verdade. A Dani sentia a mulher do lado chegando e cada vez mais tomando conta dela. E de qualquer forma, eu achei muito lindo e não apelativo. Apesar de ser a história de um casal lésbico, eles não deixaram isso de uma forma tosca, sabe? Eu achei bonito mesmo, achei bonito. Eu imaginei que a moça contando a história fizesse parte da história, claro. Mas eu achei que ela ia ser a Flora, sabe? Alguém que, tipo, sabe, foi muito tempo, fazia muito tempo que a história tinha passado, ou sei lá. Mas eu amei que a Flora, na verdade, era noiva e que ela não se lembrava mais, porque ela era uma criança. E também que ele já tinha tocado nesse ponto antes de que ela tava namorando e que ela não se lembrava mais de nada. E é de partir o coração de que era a Jamie, mas foi muito bom poder ver os outros personagens depois que tudo passou, né? Eles grandes, até mesmo Owen tava na festa de casamento, eu achei isso bem bonito. Entendi o negócio de que era história de amor, mas é quase a mesma coisa de que dizer que Silent Hill é uma bela história de amor entre mãe e filho. É meio. Eu vou encerrar por aqui. Ficou um pouquinho longo esse episódio, talvez dê meia hora depois que eu editar. Mas tá bom, eu sabia que eu ia falar pra caramba e no final não ia ficar tão grande assim. E é isso. Qualquer consideração, qualquer coisa que vocês acharem, que vocês discordarem de mim, qualquer informações que vocês tiverem que eu não tenho, me mandem por DM lá no Instagram e a gente conversa. DM não, na inbox. DM é no Twitter. Enfim. Vamos conversar lá no Rolê Assombrado. E é isso. Tchau, até o próximo. Não olha pra trás.